Eu queria só que vocês lembrassem um número. Ou seja, se a gente pegar janeiro de 2003, onde na hora que foi fazer o balanço, o banco só tinha emprestado 250 milhões de reais, para o balanço que ele fez em janeiro de 2009, quando o banco em 2008 emprestou 13 bilhões de reais. Esse é apenas um número que demonstra por que que o Nordeste brasileiro está se desenvolvendo acima da média nacional. Eu vou, Eduardo, citar apenas alguns dados aqui rapidinho, que não deve estar aqui na minha agenda, porque tá. Ia falar mal da minha assessoria, mas não vou falar mais porque está aqui. Mas veja uma coisa importante, Eduardo. 52% dos beneficiários do Bolsa Família são do Nordeste brasileiro. São quase 6 milhões de famílias. 44% do orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social vem para o Nordeste brasileiro. Das 20.300 equipes do Programa Saúde da Família, 12 mil estão no Nordeste, representando 70% da cobertura, a maior do país. Dos municípios prioritários do Plano de Desenvolvimento da Educação, 66% estão no Nordeste. 3,8 milhões de pessoas no Nordeste foram beneficiadas com o programa Luz para Todos. O Plano Safra da Agricultura Familiar 2007-2008 aplicou 31% dos recursos aqui no Nordeste, 4 bilhões dos 13 bilhões previstos para o Brasil. 29 dos 60 territórios da cidadania implantados em 2008 estão no Nordeste, contemplando 499 municípios. 27 dos 69 territórios da cidadania serão implantados em 2009-2010, estão no Nordeste, significando mais 425 municípios. Esses dados, por si só, eles fazem a diferença que nós precisamos para saber por que que eu estou aqui hoje inaugurando uma fábrica. Eu vim aqui hoje não apenas porque o Eduardo é meu companheiro, não apenas porque o Furlan é meu companheiro e foi meu ex-ministro, e eu tenho até uma certa pena do Furlan e da Ana, porque quando o Furlan estava no ministério, a Ana vivia dizendo que o Furlan trabalhava demais e pediu para ele sair do governo para dedicar um pouco mais de tempo a ela, e eu acho que ela hoje está com saudade do tempo que o Furlan trabalhava no governo, que trabalhava menos do que está trabalhando na Sadia hoje. Não que trabalhava menos, é que a Sadia está exigindo muito mais dele do que eu exigia. Bem, eu estou aqui também para o significado do dia de hoje. Imaginar uma fábrica surgida em Santa Catarina há 60 anos atrás, uma fábrica que exporta para mais de 100 países, uma fábrica que poderia construir mais uma em Santa Catarina, ou em São Paulo, ou no Paraná, uma fábrica que já tem nome nacional e internacional reconhecida. Essa fábrica escolhe o estado de Pernambuco e uma cidade de Pernambuco para implantar a sua planta mais moderna nesses 60 anos de vida da Sadia. E mais importante é que o Furlan poderia ter feito como algumas pessoas costumavam fazer há pouco tempo atrás. Eu estou com um investimento grande numa cidade do Nordeste, tem uma crise econômica que nasceu no coração dos Estados Unidos, na Europa e no Japão, portanto tem uma crise de crédito mundial, eu vou então suspender a construção dessa fábrica e vou deixar a economia voltar à normalidade, aí eu vou terminar o nosso investimento. Se o Furlan tivesse feito isso, ele seria mais uma pessoa que teria ficado com medo de uma crise que a gente ainda não tem dimensão do tamanho e dos resultados que ela pode causar no mundo inteiro. O Furlan, decisão, na minha opinião, sábia, inteligente, de terminar sua fábrica, colocar esses trabalhadores e trabalhadoras para trabalhar, eles trabalhando vão ganhar salário, vão virar consumidores dos produtos que eles produzem e, portanto, quando essa crise terminar, a Sadia não terá que começar a construir. Ela já terá a fábrica pronta, funcionando, e ela vai poder vender muito mais para o Nordeste e aqui para o Sudeste brasileiro. Eu até vou ficar feliz, Fulano, o dia que eu entrar num supermercado lá em São Paulo e comprar um rolo desse de mortadela escrito fabricado em Pernambuco. Eu vou ficar, porque até então tudo que a gente comprava era feito na região sul e sudeste. Agora, quem sabe, o sul e o sudeste vão poder experimentar a linguiça, o apresuntado e a nossa mortadela com o sabor nordestino, com o tempero nordestino. Eu não tenho dúvida de que a decisão da Sadia foi uma decisão acertada. Foi uma decisão de coragem. Foi uma decisão de um homem que sabe que, mesmo enfrentando momentos difíceis, ao invés de parar e ficar chorando como alguns, levanta a cabeça, porque acredita que a única forma que nós temos que vencer as crises que se apresentam diante de nós é a gente ter mais coragem do que a crise e enfrentá-la de cabeça erguida, trabalhando mais, investindo mais, porque essa é a solução. Essa não é uma crise, Eduardo, que a gente tem que fazer contenção de despesa. Tem uma crise, vamos fazer contenção de despesa. Vamos fazer um ajuste fiscal. Não. Essa crise, para que a gente vença ela, nós temos que fazer mais investimentos. Nós temos que gastar dinheiro com coisas que gere projeto de infraestrutura, que gere emprego e que gere uma credibilidade na sociedade de que nós estamos fazendo a coisa certa. Vocês estão lembrados que dia 22 de dezembro eu entrei em rede nacional de televisão para falar da crise e para pedir para o povo consumir, para pedir para o povo comprar, porque a crise é uma coisa absurda. Ela é real, ela existe, ela é mais forte na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Ela começa a incomodar o Brasil em que momento? Ela começa a incomodar o Brasil na hora que o crédito internacional, que muitas vezes financiava as grandes empresas brasileiras, desaparece, e aí essas empresas grandes vêm buscar dinheiro aqui dentro. E aí nós não temos o dinheiro todo para emprestar como as pessoas desejavam. Ou seja, 30% do crédito brasileiro era tomado no exterior. Na medida que esse crédito desaparece, esses 30% de tomadores vêm para dentro do Brasil, significa que é preciso arrumar mais crédito para atender aqueles que já pegavam aqui e aqueles que vieram pegar. Pois bem, esse é o primeiro problema. O segundo problema que nós temos da crise é as exportações. Certamente, se os chineses não quiserem importar tudo o que importavam de nós, se os americanos, que têm uma crise profunda, não quiserem importar tudo o que importava de nós, certamente que o setor exportador vai deixar de vender um pouco daquilo que vendiam. E por isso, nós estamos tomando medida para que uma parte desse prejuízo que a gente possa ter com as exportações, a gente tenha aqui no mercado interno o povo comprando. É por isso que a primeira medida que nós tomamos foi a medida de resolver o problema do crédito para a indústria automobilística. Sabe por quê? Porque ela significa 24,5% do PIB industrial, que vai da empresa que produz o carro ao borracheiro que está aqui na rua de Vitória de Santo Antão trocando pneu de carro ou pneu de caminhão. A segunda coisa que nós fizemos foi tentar facilitar o capital de giro para pequena e média empresa. Aqui, por exemplo, no estado de Pernambuco, o setor de fruticultura da região de Petrolina, ou seja, nós fizemos, acho que o BNB fez também, ou seja, um alongamento da dívida dele para que eles não precisem pagar agora, porque exportava fruta para a Europa, para o Japão. Na hora que eles param de comprar, e eu acho que eles vão voltar a comprar logo, porque eu não esqueço o dia que eu encontrei com o primeiro-ministro japonês, o primeiro-ministro chamado Koizumi. O Japão, Eduardo, fazia 28 anos que não importava manga do Brasil por causa da chamada, ou seja, mosca do fruto, ou o bicho da mosca, sei lá. Mas era a mosca do fruto. Ou seja, e o Furlan me contou isso. O Furlan era ministro, me contou, ô Lula, faz 28 anos que a gente quer vender fruta para o Japão e eles não compram por causa do bicho da mosca. Ah, aí chega um ministro, senta na minha mesa, a primeira coisa que eu mandei fazer foi buscar uma tigela de manga. Uma tigela de manga cortada e uma tigela de manga, sabe, inteiriça, para ele ver a cor da manga. Aí pedi para ele experimentar, ele falou gostoso. Eu falei, gostoso? Mas faz 28 anos que vocês não compram da gente. Pode começar a comprar. Ou seja, 2 meses depois, saiu o primeiro carregamento de manga aqui de Petrolina para o Japão. Eu acho que eles não vão conseguir viver muito tempo sem as delícias das coisas que eles importam de nós. Mas, de qualquer forma, nós temos que olhar isso com atenção, mas temos que dinamizar a economia em outras áreas para que a gente não sofra os efeitos da crise no mercado interno. É por isso que nós tomamos uma decisão. Nós não vamos parar uma obra do PAC. O Eduardo Campos sabe, os prefeitos de Pernambuco sabem, de que a ordem é não parar nenhuma obra, e aquela que puder trabalhar em 2 ou 3 turnos, nós temos que trabalhar, porque esse período é o período em que a crise se apresentou mais forte nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, e ela pode trazer resultado para cá. Eu acho que o período mais difícil nós já vivemos em outubro, novembro, dezembro e janeiro. Se vocês atentarem, o número de empregos do CAGED do mês de fevereiro já não foi negativo, foi positivo. 9 mil empregos a mais foi criado no mês de fevereiro. É pouco, mas é um sinal extraordinário. E o Eduardo Campos sabe que a economia do Nordeste, nos próximos 10 anos, será outra economia. Imagine que daqui a uns 2 meses eu vou fazer uma visita ao estado de Pernambuco outra vez, ao estado do Ceará e ao estado do Piauí, aonde vai passar o corredor central da Transnordestina. Eu fui visitar a Transnordestina, sabe, presidente, que era um sonho do Miguel Arraes. Na campanha de 89, no aviãozinho saindo do CRAP, o Arraes falava assim para mim: ô Lula, se você ganhar, faz essa ferrovia, recupera ela. Pois bem, nós agora, depois do BNB me enrolar não sei quanto tempo, depois do BNDES me enrolar, porque esse pessoal é bom, mas enrola a gente. Ou seja, a gente acorda, dá o dinheiro, quando a gente pensa que deu dinheiro, passa 6 meses e o dinheiro não saiu ainda. Não sei que povo para gostar de ficar sentado em cima de dinheiro. Ou seja, de forma que eu fui lá visitar agora. Eu fui visitar com o Eduardo Campos, com o governador Cid do Ceará e com o Érico. E assumimos um compromisso. O BNDES e o BNB liberam o dinheiro e a gente, ao invés de trabalhar num lote de 100 quilômetros com 1.000 trabalhadores, nós vamos fazer 100 lotes de 100 quilômetros contratando 6 mil trabalhadores para a gente inaugurar essa ferrovia antes de eu deixar a presidência da República. Nós temos o dinheiro, temos a vontade política e temos a necessidade de fazer essa ferrovia. Eu ainda virei aqui inaugurar o estaleiro Atlântico Sul, que vai produzir navio do tamanho de Pernambuco, sabe? Grande. Vamos ser franco. Quando vocês imaginaram que ia ter um estaleiro grande aqui em Pernambuco, produzindo grandes navios? Eu ainda vou vir inaugurar, nem que for a primeira parte dessa refinaria, ainda em 2010, além de outras obras. O Eduardo está fazendo uma obra que Recife nunca mais uma dona de casa vai abrir a torneira e vai dizer falta água, que é uma coisa crônica na capital do estado, que ninguém nunca cuidou. Pois bem, nós vamos resolver o problema da água em Recife, para que ninguém, sobretudo as meninas e os meninos de 14 e 15 anos, não encontrem como desculpa não tomar banho porque não tem água, porque às vezes não toma porque não quer tomar mesmo. Ou seja, vai ter água para todo mundo tomar banho. E isso demonstra o quê? Demonstra que o Nordeste começou a crescer, uma coisa que há muitos anos não crescia. Fulano, tem gente que fala mal do Bolsa Família. É R$ 80, R$ 90, R$ 95, R$ 65. E tem gente que acha ruim, tem gente que fala que é esmola. Eu acho que para um cidadão que pode entrar num hotel de 5 estrelas e o cara pode dar de gorjeta, depois de tomar os seus uísques, R$ 100, não é nada. Mas dê R$ 100 na mão de uma mãe para você ver a multiplicação dos pães que ela faz com R$ 1.000 para comprar comida para casa. É isso que uma parte da elite brasileira não entende. É isso que uma parte da elite brasileira não enxerga. Acabou aqui, Furran, uma coisa que todos nós vivemos, que era a frente de trabalho. Os coitados dos governadores e dos prefeitos, bastava via seca, frente de trabalho. Frente de trabalho pagava R$ 30 por mês para um trabalhador ficar batendo inchada de um canto para o outro sem produzir nada. Acabou. Faz alguns anos que a gente não ouve falar na palavra frente de trabalho por causa da seca no Nordeste. Porque as pessoas não estão tendo tudo que merecem, mas as pessoas estão tendo tudo que nunca tiveram nesse país, que é o respeito que se tem pelo povo pobre desse país. É a consciência de que o Brasil não pode ser governado apenas para aqueles que podem viajar de avião. O Brasil não pode ser governado apenas para aqueles que conseguiram ter acesso a um diploma universitário. O Brasil não pode ser governado apenas para aqueles que conquistaram a cidadania. É preciso que os homens políticos desse país olhem para aquela parte da sociedade que está esperando uma oportunidade. E quando as pessoas têm uma oportunidade, as pessoas vão longe. O Fulano apresentou o diretor responsável por essa planta aqui, o diretor industrial. Eu estou vendo ele ali. Como que é o nome dele? O diretor da... É um diretor da empresa que cuidou de acabar essa empresa aqui. E eu dizia para ele, olha, você vai ter uma surpresa. Você vai lidar com um trabalhador nordestino. Você vai lidar com gente pobre. Gente, sabe, gente que muitas vezes nunca pensou em trabalhar numa fábrica. Meninas e meninas, você vai trabalhar. E qual é a surpresa que você vai ter? É que você vai ver uma criatividade que muitas vezes você não vê na cabeça de alguém que estudou muito neste país. Segundo, você vai ver uma capacidade de trabalho que em outras regiões as pessoas já perderam. Trabeabuntado. E ele começou a falar comigo, fulano. Eu senti que se eu continuasse a conversa, ele ia chorar. Porque, na verdade, você pega a maioria desses meninos que estão aí, que vão trabalhar aqui dentro. Você pega aquelas meninas que estão ali dentro. Essas pessoas nasceram, são filhas de mãe sofrida, de pai sofrido. Ou seja, nunca tiveram a oportunidade de falar, eu sou gente. Eu trabalho dignamente, ganho um salário e vou cuidar da minha família, pro meu filho ser muito mais gente do que eu. Porque aqui, fulano, nessa terra muitas vezes, no final de ano, enquanto muita gente está comemorando a festa de Natal, a festa de Ano Novo, a festa disso, daquilo, aqui nesse Nordeste, tem muita gente que não sabe aonde está o filho. E muitas vezes, as pessoas que vão para o Centro-Sul, não escrevem para cá e não voltam para cá, porque muitas vezes não deram certo. E as pessoas não querem mostrar para a família que estão pior do que quando estavam aqui. Sabe? Essa pessoa aqui, esse pessoal é calejado de sofrimento, fulano. Então, quando uma empresa, como a Sadia, toma uma decisão de dizer, eu vou lá em Vitória do Santo Antão, vou mandar uma empresa, vou chamar os trabalhadores rurais, eles vão produzir a carne que nós precisamos, porque vai ter um dia que vai ser tudo produzido aqui. A carne, a vaquinha falando oxente, berrando diferente da vaquinha do sul, sabe? Vocês vão ver a galinha diferente. É tudo, vai ser tudo melhor, fulano. E eu posso dizer, fulano, posso dizer, nós vamos viver ainda mais pelo menos uns 20 anos. Sabe, eu posso te dizer uma coisa. Você e a diretoria da Sadia ainda vão ter muito orgulho do dia que vocês decidiram escolher esse estado e essa cidade para fazer essa fábrica. E hoje vim aqui é dizer o seguinte, tem crise, que venha. Venha, vamos enfrentar a crise. Tá, vamos enfrentar ela de cabeça erguida. Vamos enfrentar ela querendo alternativa. Porque se um presidente da república não faz isso, se eu pegar os jornais de manhã e ler, eu me deito embaixo da cama, não tenho nem vontade de sair. Tem hora que eu penso que o país acabou. É verdade. Eu estava num jantar um dia desse e tinha alguns empresários e muita gente reclamando da crise. Aí um empresário que tem shopping em 6 estados do Nordeste falou assim para os empresários, por que que vocês não vão lá para o Nordeste? No meu shopping nós estamos vendendo mais do que estamos vendendo no Rio, mais do que estamos vendendo em São Paulo, mais do que estamos vendendo no Rio Grande do Sul. Sabe por quê? Porque o povo nordestino aprendeu a ganhar um pouco mais, aprendeu a conquistar a cidadania, aqui teve mais emprego, aqui as pessoas estão num processo de inclusão que nenhum outro estado está. É por isso que nós vamos fazer mais uma refinaria. A refinaria do Maranhão, porra, é para 600 mil barris de petróleo. A refinaria de Fortaleza é para 300 mil barris de petróleo. Ou seja, eu quero ver como será esse Nordeste, porque atrás de uma refinaria em Pernambuco vem um polo petroquímico. Atrás de um polo petroquímico vem outras empresas. E a gente vai perceber que daqui a 10 ou 15 anos a gente vai descer aqui e vai pensar, será que eu estou no Nordeste ou estou em São Paulo? É, porque isso aqui passou muito tempo encruado. Muito tempo, não sei se vocês já perceberam, uma árvore que vocês plantam numa terra ruim e ela fica murcha, ela não cresce, as folhas enrugam. Aí você pega, coloca um pouco de adubo, sabe? Coloca um pouco de adubo, porque tem gente que quer enterrar adubo no caule. Não, o adubo é colocado na sombra da copa. Coloque bastante adubo ali, coloque água, faça um tratamento da terra e você vai ver que aquela árvore vai desabrochar e vai crescer. É o que está acontecendo no Nordeste. O Nordeste desabrochou. Portanto, porra, hoje você me deu um prazer. O Eduardo Campos me dá uma alegria tremenda, porque esse estado aqui merecia viver o que está vivendo. Foi muito tempo de encruamento, muito tempo. Primeiro quando O governador não gostava do presidente, o presidente não gostava do governador e não mandava nada para cá. Era, teve um tempo que se não gostasse do prefeito, morria a língua. No nosso governo, eu não quero saber se o prefeito é do DEM, não quero saber se o prefeito é do PSDB, não quero saber de que partido é o prefeito. Eu quero saber se ele é representante do povo. E se o povo tiver necessidade, será atendido igualzinho se fosse do PT, do PSB, do PCdoB. Eu sei que os prefeitos agora estão todos agoniados porque está diminuindo o FPM. Está diminuindo. Agora, veja, se cai a receita do governo federal, vai cair a receita do governo estadual e vai cair a receita municipal. Isso é um problema. E minha querida prefeita, fique certo que eu estou levando os seus sinais aí. Todo sinal que você fez para mim, eu estou levando para Brasília, porque nós vamos estar atentos, porque nós sabemos que se a prefeitura não estiver bem, o povo também não está bem. Então nós precisamos ajudar que as prefeituras tenham um mínimo de capacidade de investimento. Se cada prefeitura tiver capacidade de investimento, vai facilitar a vida do governador, o governador vai chorar menos para o presidente, vai facilitar a vida do presidente e vai sobrar mais dinheiro para a gente fazer as coisas. Eu vou terminar dizendo o seguinte, Fulano, eu estou chegando em Brasília quarta-feira. Quarta-feira nós vamos dar mais uma resposta para essa crise. Nós vamos anunciar um projeto de construção de 1 milhão de casas populares nesse país para quem ganha de 0 a 10 salários mínimos. É o maior programa habitacional já anunciado nesse país. Estou pedindo a Deus que os prefeitos, que os governadores e que as empresas tenham capacidade de utilizar os recursos que serão disponibilizados para que a gente possa construir. Se um programa como esse der certo, quem vier depois de mim não pode fazer mais 1 milhão, tem que fazer um projeto de 2 milhões, de 3 milhões, para a gente poder resolver o problema desse país. Portanto, meus companheiros de Vitória de Santo Antão, meu caro prefeito Elias, meus companheiros de Pernambuco, eu quero dizer para vocês que não tem nada mais gostoso como presidente da... para um presidente da República, do que começar uma segunda-feira, depois do Corinthians ganhar do Santos, vim aqui ao meu estado, a Vitória de Santo Antão, e ao invés de ver uma garrafinha de pitu, a gente vê um rolão de mortadela de 3 quilos. Ou seja, obviamente, certamente, o fulano vai falar isso para a imprensa não escrever, mas certamente o fulano veio aqui, tomou uma pituzinha gelada e ele falou, uma pitu com a mortadela vai dar jogo. Eu vou investir aqui, porque aí nós vamos vender mais. Um abraço, gente, que Deus abençoe o povo brasileiro, o povo de Pernambuco e o povo de Vitória de Santa Cruz.